A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz.
Tá achando que tá dando um tapa na maconha aí, tá dando um tapa no cocô do jegue.
Nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei.
Seu maconheiro! Seu merda!
T.H. Show!
É você que financia essa merda!
Ah, esqueci de falar uma coisa. Vai lá no Spotify e avalia o T.H. Show, caralho!
Fala, meu povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da RadioRape.com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo Marcelo Inhoque. Tudo bom, Marcelo Inhoque?
Tudo excelente, meu parceiro. Para quem não pisa fora da curva, vê, talvez... O que seja a prisão mais bonita do Brasil acontecendo aí, é uma alegria, Igor Seco. É uma alegria, cara. É a justiça diante dos nossos olhos.
É, a gente tá esperando, né? A gente tá esperando já a justiça ser feita há pelo menos uns 500 anos nesse país. Quem sabe agora um pouquinho dela a gente vai saborear, né, Marcelo?
Tomara.
Mas eu prefiro não colocar a minha expectativa num ponto muito alto. Eu prefiro deixar ela lá embaixo, porque se... A pessoa que a gente tá falando foi pelo menos multada, já vai ser um grande avanço aí para as coisas que acontecem ao nosso redor, né?
Cara, se tiver uma espinha na cara, vamos ficar feliz, tá? qualquer coisa de ruim que aconteça.
É, mas não é sobre isso que vamos falar hoje, Marcelo Inhoque. Quero começar agradecendo aos apoiadores da turma do ProERD, do TH Show, galerinha que vai em thshow.com.br e clica no botão de apoio, deixa lá 4 ou 20 reais todo mês para participar do nosso sorteio valendo a show bag com cedinhas da Bem Bolado, Rap Trufo e acessórios exclusivos do TH Show lá. Muito obrigado, molecada. Vocês são muito incríveis nos apoiando com o nosso projeto e eu espero de coração que todos vocês uma hora ganhem e levem pra casa essa shoulder bag, esse kit maravilhoso, né, moça?
É isso aí. Lembrando que a cada novo assinante, cada novo apoiador que entrar no Turma do Projeto tem um sorteio novo do Rap Trufo e esse último mês tivemos alguns aí. Vai ter sorteio pra caralho no mês que vem, no começo do mês que vem, e dá tempo de tu participar de um deles, assinando qualquer um dos dois planos lá na Aurelo.
É isso aí, além do kit do TH Show, que é o sorteio, nosso único sorteio mensal, pra cada novo usuário que entrou na turma do ProERD, que faz parte do grupo do Zap, a gente vai sortear mais um Rap Trunfo. Então já tem 5 Rap Trunfos. Além do Rap Trunfo que vai dentro do kit do TH Show. Lembrando que só tem mais 5 vagas para a turma do ProERD. A partir da hora que 5 pessoas entrarem, acaba o plano de 20 reais, a gente fecha ele, pelo menos aí até alguém sair desse grupo maravilhoso, né, Marcelo?
É isso aí. As pessoas não costumam sair, na verdade. A maioria das pessoas tá lá...
Até hoje.
Que entra, não sai. É como se fosse a Igreja Universal, Igor.
Agora sim, Marcelinho, que a gente vai pro episódio de hoje, esse episódio delicioso, porque a gente veio falar de comida, né? Alimentação, né, Marcelinho? Que a gente, que somos seres humanos, estamos sempre comendo alguma coisa, sempre laricando alguma coisa, e que nos preocupamos com amanhã, né? A gente quer saber o que a gente vai comer no futuro. Porque eu vou te falar uma coisa. Eu vi esses dias um hambúrguer do futuro no mercado e não tinha nada a ver, nada a ver. Era totalmente o oposto da comida do futuro do Pica-Pau, que era um tubo de pasta de dente que ele espremia e saía uma mulher de dentro pra fazer companhia pra ele no jantar.
Nada a ver com o De Volta pro Futuro. Aquela pizzazinha, lembra aquela pizzazinha que é do tamanho de uma moeda e coloca numa máquina e ela fica do tamanho de uma pizza super família?
É, não, isso aí não. Eu sempre achei difícil. Essa pizza aí. Mas a pasta, a pasta dental ali, a pasta que virava uma xícara, um talher, um café e 2 bloquinhos de açúcar.
É muito mais plausível.
Aquilo ali eu falava, não, futuro, na hora que o futuro chegar, que ele se apresentar diante dos meus olhos... E eu espero que ele seja desse jeito. Mas a gente parece que a gente tá meio distante, né, Marcelo?
Não, eu acho que a gente tá distante. O que a gente tem hoje em dia é comida bem contemporânea, né? Não é muito... Até as próprias essas de hambúrguer do futuro aí. Ah, é um processo bem primitivo aí de processamento de alimentos. Igual vem sendo feito nos últimos 50 anos já. Só que com produtos menos agressivos, talvez, pro ser humano. Um pouquinho outro ali vai fazer mal, não adianta, tá ligado? Mas eu acho que no futuro, cara... Porque eu acho que o futuro vai mudar muita coisa, irmão. Bah, cada dia que passa, eu acho que a gente vai... Ô, Igor, as máquinas dominaram o mundo. 40 anos no futuro, tá?
Tá.
Nós somos dois idosos... Né? A gente não tem mais compromisso nenhum com a sociedade.
Tá.
E a gente quer muito se divertir. E o metaverso vai estar a todo vapor. Eu acho que vai ser muito fácil a gente se conectar a corpos jovens e saudáveis num lugar lindo, cheio de corpos selvagens e loucos pra se divertir. Tá ligado? Sem nenhum tipo de doença venérea, nada. Vai ser tudo ligação mental e chips na cabeça da gente. Isso se a igreja católica não banir, né? Meu, puta merda, igreja católica. Deixa chegar esse logo.
Não, com certeza.
Aí eu acho que a alimentação do futuro vai ser bem paia, né? Vai ser meio que por sonda, umas vitaminas ali. Porque tu não... Porque o prazer de comer vai pro saco, tá ligado? O capitalismo tende a levar o prazer da comida pra lugar nenhum. Então eu não sei, cara. Eu acho que a comida do futuro vai ser triste.
É, cara, tipo, eu acho que... Eu acho que não, cara. Eu acho que a gente vai pra um futuro feliz pra comida, onde qualquer coisa pode ter o gosto de qualquer coisa, tá ligado? Porque assim, pô, cara, quanto mais a gente pesquisa, mais a gente descobre que, tipo, a combinação de perfumes é o que gera um sabor específico que, sei lá, o sabor do Danoninho, Marcelinhos, tá? Do Danone mesmo, aquele potinho vermelho, com gosto de infância, né? Gosto de infância.
Tá, tá.
Com inteligência artificial, eu vou poder colocar um monte de sensores na tua cabeça, tá? E aí eu vou te dar um potinho de Danone, tu vai comer aquele potinho de Danone e eu vou registrar na tua cabeça tudo que teu cérebro tá fazendo pra sentir aquele sabor, tá?
Emular.
Aí depois, cara, com a ajuda de inteligência artificial, através desses mesmos sensores na tua cabeça, eu vou conseguir induzir descargas elétricas que vão... emular o sabor daquele Danone enquanto tu estiver comendo frango, tá ligado? Então, vai chegar o momento em que a comida vai ser igual aquele do Matrix, vai ser mingau de aveia que tu vai estar comendo, tá ligado? Mas vai ter sabor do que tu quiser, porque tu vai poder virar para um lado, colocar no computadorzinho, hoje eu quero experimentar lagostas com caviar, tá ligado? E aí tu vai estar comendo mingau. Mas vai estar crocante, igual a casquinha da lagosta, e vai ter um gostinho da lagosta, o cheirinho de mar, até a infecção intestinal, se tu quiser, tu vai conseguir emular.
Imagina, cara, ia ser muito irado isso. Pô, futuro muito irado. Pô, mas pensando no capitalismo de novo, eles vão vender isso em cápsula pra gente, Igor. Vai ter que comprar cápsula no sabor frango.
É, na verdade... A gente, nesse ponto, vai ser meio bateria humana fornecendo energia pra, sei lá, pro PlayStation 18 do filho de um bilionário, entendeu? Mas, eles também podem colocar isso em cápsula e vender pra gente, né? Tu quer um banco de dados de frutos do mar? Aí tu vai ter que comprar DLC pra se alimentar, tá ligado?
Puta merda, cara, caralho.
É
free to play, tá ligado?
Exatamente.
Vai ter lá umas comidas meio ruins pra comer de graça. Tá ligado? Caralho, irmão. Pô, mas é muito louco. Cara, porque pensa só, tipo, os nossos avós, bisavós, eles se alimentavam de um jeito que eu acho que a humanidade sonha em se alimentar hoje. Tá ligado? Por mais que, obviamente, houvesse dificuldades...
Não, acho que não. Quando tu fala dos avós, tu fala diretamente deles, porque eu tenho certeza que meu avô comia mal. Era pirão d'água com peixe e fígado.
Ah, mas teu avô tinha fazenda, não plantava coisa? Tipo...
Ele plantava.
Então, pô, meu avô também. A diversidade alimentar dele era bem restrita, tá ligado? Mas ele comia vários vegetais, vários carne dos bichos dele.
Do jeito que tu falou, teu avô não tinha fazenda.
Não, teu avô é um herdeiro.
Parece que, tá ligado?
Não.
É, não, meu avô morava no interior do Mato Grosso.
Não. Cara, meu avô tinha um terreninho e plantou. Meu, o lance é que um terreno dedicado à plantação, se for um terreno que tu mora, rende bastante coisa, cara.
Ah, sim, pra próxima existência de uma família ali, umas 4, 5 pessoas.
Claro, claro que sim, cara. Uhum. Bota 20 galinhazinhas ali, não vai faltar ovo, não vai faltar carne, uhum. Tá ligado? É, pô, mas agora o que a gente come é o lixo do lixo, irmão. O que é o que a gente não consegue exportar, basicamente, tá ligado? Pagando caríssimo no refugo, uhum. Saca? Isso é louco, meu, porque nesse sentido eu acho que as pessoas comiam melhor antigamente. Porque era menos comida processada, menos... Era bem mais coisa natural, cozida e assada.
Sim, sim.
Eu tenho medo de que a gente vá pra um lugar que... Cara, que cada vez mais a gente se afaste dessa parada gostosa de comer, tá ligado? Porque é uma coisa que eu acho que sempre foi parte do ser humano, Igor, esse ritual de comida, eu acho que sempre foi uma coisa importante pra nós, pra nossa felicidade, tá ligado? E se tira isso da gente, eu vou ficar bem triste, cara. Se eu tiver que emular o gosto das coisas...
Ah, cara... Não, eu acho que já era, eu acho que o caminho é esse aí. Tudo emulado. Tu vai estar comendo migalzinho, tá ligado? Que vai ser... gostinho de salada de frutas agora. Aí tudo que tu comer vai ter aquele gostinho de babalu, tutti-frutti. Uhum, o sabor uhum. da indústria, tá ligado?
O Atila Yamarinho, Yamarino, entrevistou uma mina que ela é especialista em chocolate. Não sei se chegou a ver isso aí.
Não.
E ela é uma mina holandesa que mora no Brasil há 30 anos e faz parte do processo da industrialização do chocolate brasileiro. Ela é uma especialista em chocolate. Em como misturar o chocolate a ponto de tu diminuir bastante o custo e vender por mais caro. Tipo isso aí, a mina manja tudo. Uhum. E uma das coisas que ela falou, que eu fiquei abismado de nunca ter pensado nisso dessa forma, é que por que as coisas... Tu comeu uma passatempo e tu vai comer hoje e tu acha... Pá, nada a ver, nem parece a passatempo que eu comia... Há 3 anos, tá ligado? Uhum.
Porque não tem nada a ver.
Não, porque não tem nada a ver, sem dúvida. Mas eu não sei por que não tinha nada a ver, tá ligado? Aí ela falou que normalmente eles vão baixar 8 centavos do preço de um custo do negócio, substituindo uma parada por outra.
Uhum.
Aí eles fazem teste, a passatempo tem esse gosto aqui. A passatempo adulterada, 8% mais barata, tem esse gosto. Aí eles comparam. Ah, o gosto é parecido. Então, o passatempo de 8% mais barata vira o padrão pra próxima comparação, pra diminuir mais o preço ainda, tá ligado? Então, no fim, tu tá comendo 30 alterações ao longo de 6 anos aí que tiveram na marca, tá ligado?
É.
Que a comparação não é mais com a primeira passatempo, pra ver se o gosto era parecido com aquele primeiro gostinho. É com o último, tá ligado?
Mas, cara, isso aí, uma coisa que abriu minha cabeça também pra... Que eu tava aqui, tipo, conversando com o pessoal, tá ligado? No cultivo da Santa Cannabis. E eles falando assim, cara... Você tem noção de que, por exemplo, safra de uva, ou de café, ou de, sei lá, da própria cannabis, todo ano vai ser diferente, mesmo que tu plante a mesma genética, porque, estamos plantando outdoor. Vai mudar a incidência de luz, porque num ano pode pegar mais chuva, no outro pode pegar mais sol, num ano pode ter um ciclone que vai jogar as plantas no chão e elas vão reagir de um jeito, no outro ano não, e aí elas vão reagir de outro jeito. Ou se for indoor, tu vai ter a troca da terra, então o fertilizante que tu tá utilizando ali, se for um fertilizante com base em casca de laranja, vai ter ali os nutrientes que precisam, mas vai ter um resíduo da casca da laranja. Se for um nutriente baseado em casca de goiaba, tá ligado? Ou cocô de morcego, tudo isso interfere. Então, tipo, mesmo que tu tenha o máximo controle mais rígido possível, tu nunca vai conseguir repetir o mesmo sabor, o mesmo, tá ligado? Então, sempre vai variar. Por isso que, tipo, em vinho, tu marca o ano da garrafa.
Uhum, uhum.
Porque a vinícola é a mesma, entendeu? Mas todo ano ali vai mudar. Uma safra pode ficar muito melhor do que a outra muito pior do que a outra. Não volta nunca mais, entendeu? Então, e aí tu imagina assim, ah, cara, isso aí vale pra farinha também, mano. E aí a farinha que tá sendo usada pra fazer a bolacha passatempo, naquele ano a farinha tava muito boa.
Uhum.
Mas no ano seguinte já não tava mais. Aí, tipo, aquele ano que tu comeu traquinas pra caralho, que tu adorava aquela traquinas, e que no ano seguinte mudou...
Mas aquela safra de 92...
Além de ter mudado a qualidade da farinha, os caras foram lá e trocaram, fizeram esse lance aí que tu falou aí.
Massa
então
isso.
Então é muito louco, mano. É, literalmente, a gente tem essa memória...
Claro.
Do paladar aí, mas a gente sabe que a gente tem que entender que não vai voltar mais, tá ligado? Não volta mais, tá ligado? É a mesma coisa, tipo, pô, mano, o bolinho de chuva que tua avó fazia, ninguém vai fazer, porque não é as mãozinhas da tua avó, tá ligado? Não é na torneira da pia da casa dela, que pegava água pra misturar na massa, tudo isso aí conta, mano. Tá ligado?
Uhum.
E no futuro, graças a Deus, tudo isso vai acabar, porque a gente vai ter igual uma paleta de cores do Photoshop, a gente vai ter receitas de coisas, tá ligado? Então tu vai colocar pra inteligência artificial assim, ó, Eu quero comer arroz com feijão cozinhado por uma véia. E vai ter lá, velho. Até o gostinho de geladeira.
Pior, né? Quero mais que saudade de tomar uma água com gosto de geladeira. Ou melhor.
Nossa.
É a pior coisa pra tomar com gosto de geladeira é água. É a pior. Não tem nenhum outro gosto ali. É só geladeira.
Não, é só geladeira.
Que loucura. Oh, é louco quando esse assunto vai pro lado da inteligência artificial, não importa quem esteja falando, parece um lunático, tá ligado? Até tudo virar verdade, até tudo... Tipo, olha o Felipe Castagnari falando, nosso amigo. Oh, meu, ele parecia bem preocupado real, tá ligado? Não parecia, ah, eu vou ser sensacionalista. Não, não. Uh-huh. Ele tá preocupado.
Ele tava.
Aham. Uh-huh. Tava, cara. Meu, coitado, né? Eu acho... Vai ser divertido, cara. Até a gente morrer e as próximas gerações sofrerem ainda mais, tá ligado? Mas vai ser divertido ter um pedaço aí.
Ah, cara, eu não vou estar aqui, eu não tô preocupado. Eu parei. Chega.
Eu não tenho filho, tá ligado?
Você vai ficar preocupado com o futuro pra quê, cara? Não.
Eu não colaboro muito pra destruição do planeta. Bom, faço uma queimadinha aqui.
São coisas diferentes. São coisas diferentes. Entre não estar preocupado em destruir o planeta, eu só não estou preocupado. Não, tá ligado? Não ajo ativamente para destruir as coisas em volta. Mas se vão destruir, porra, mano. Minha preocupação é com o IPTU de um apartamento, minha casa, minha vida, tá ligado?
Aham, aham. Oh, o lance do pica-pau era muito maluco, cara. Tu falou, me veio a memória do pica-pau apertando aquela bisnaga e saindo a xícara, a colher ali, bah, muito fresco na memória, assim, muito louco.
É, não, eu queria que o futuro fosse assim, mano.
Não, eu também, cara, quando era criança eu achava, caralho, vai ser muito legal, tá ligado?
Uhum.
E a gente continua apertando e saindo só pra frente, tá ligado?
Não, hoje em dia sai patê.
Patê, tem, né?
Entendeu? Cara, patê é comida do futuro, mano. Me desculpa, não tenho o que falar.
Tu não acha que o patê tá em desuso, cara?
Eu acho que não, cara. Cada vez eu vejo mais variedade de patê.
Pra chamar atenção, Igor. Ninguém mais quer comer patê, esse pá, cara. Pô, tem a pior textura das comidas, cara. Não, o gosto é bom.
O gosto é bom. Mas o gosto é bom e misturado com as coisas é bom. Puro que eu acho estranho.
Não, puro é terrível. É tipo aquelas coisas enlatadas, carne em lata, é um patê mesmo.
É patê. Carne em lata é patê.
É patê, tá ligado?
Salsicha é patê com capinha.
Uhum. Patê num formato com uma capinha durinha ali, né? Porque você aperta esmigalha, não tem?
Vira patê.
Tá, meu. Já temos hoje avisos nas embalagens, né? Contém sódio pra caralho. Se liga, tá ligado? Uns avisos grandão, tipo do cigarro, assim.
Tem.
Tu acha que em algum momento vai existir regulações de... Pô, salgadinho tem 40 gramas. 18 gramas não pode ser sal, gente. Tá ligado? Tu acha que um dia vai ser continuar só aviso? Pô, metade disso aqui é sal. Tu quer comer? Vai pagar esse preço?
Ah, cara, tu lembra da lei de tirar o potinho de sal das mesas de restaurante?
Aham. Uh-huh. Que os caras deixavam pendurado,
é,
né?
É. Não, tinha os caras que deixavam pendurado.
Pô, isso aí é dos primórdios do Tega Show, cara.
É. E os caras deixavam pendurado, Hoje em dia eu tenho contra, só o sachêzinho de sal lá e tal. E eu acho que é mais... Talvez, cara, os caras, tipo, mantenham a quantidade de sal, mas deixam isso separado dentro do pacote.
Pode ser, né?
É um pacote que vai vir dois pra tu temperar, tá ligado?
Pô, isso resolveu legal o problema, cara.
Cara, mas é um problema que nem vai existir, cara. Porque inteligência artificial vai acabar, hein, ó. Vai acabar tudo. Tu não vai ter nada na boca. E tu vai sentir a textura do alimento.
Agora, sendo bem franco contigo, nossos ouvintes, eu, nhoque, falo por mim, eu não me importaria nem um pouco, tá ligado? De estar recebendo esses nutrientes e estar sentindo esse saborzinho, sendo completamente enganado.
Ah, eu também não.
Eu quero ser enganado, irmão. Força, me engana. Não, é. Tá ligado? Tipo, na moral, assim.
Não, vamos falar real.
Vamos.
Aquele cara do Matrix, que voltou pra Matrix só pra poder comer bife.
Aham,
uhum, aham. Uhum. Eu tô no mesmo barco que ele, cara. Eu não trairia os meus amigos de forma covarde, como ele fez.
Aham, uhum, uhum.
Mas eu sentaria na mesa com as máquinas e falaria, porra, velho, me coloca nessa parada aí, porque eu não aguento mais comer aveia, tá ligado?
Comer aveia.
Eu quero sentir o gostinho de um miojo de carne hoje.
Não, mas é, cara. O lance é isso aí. Se evoluir pra uma coisa energeticamente saudável, mas com zero prazer em comer, eu não quero.
É,
tá ligado?
Não.
Mas agora evoluir pra uma coisa de mentira, pra me iludir que eu tô comendo uma coisa que não é, eu quero, força. Tá ligado? Não tô nem aí. Eu quero o sentimento de estar comendo coisa boa.
Exatamente.
Ah, porque eu acho que um dos últimos recursos da felicidade, do proletariado, é a comidinha, Igor. Tá ligado? se tirar isso.
Mas tu acha que, por exemplo, assim, ó, eu acabei de bolar isso na minha cabeça. Imagina que eu tenho um bilionário que ele pega um submarino e ele vai pro fundo do oceano lá visitar o Titanic.
Tá.
Tá? Aí ele chega lá, encontra uma garrafinha de vinho fechado,
uhum,
a 3 mil pés de profundidade há 100 e poucos anos. Um vinho que já era velho. Aí ele traz, com todo o cuidado do mundo, ele traz essa garrafa pra superfície. Aí ele vem com a maquininha, fura o vidro, tira só uma gotinha desse vinho, coloca lá no sensor das máquinas e libera a DLC lá, tá ligado? Ah, você vai poder experimentar o vinho do Titanic.
Uhum.
Isso aí, pensando numa lógica de preço aí, vai derrubar o preço da garrafa de vinho?
Acho que vai, né?
Porque todo mundo vai ter acesso ao sabor daquele vinho infinitamente?
Ah, depende do bilionário, irmão. Depende.
Bom, se for mesmo um bilionário, vai aumentar o preço.
É, porque é foda, cara.
Tá, igual tem um episódio do Rick, do Rick e Morty, que é a cidadela dos Ricks. E aí mostra vários Ricks trabalhando e tem um Rick que trabalha numa fábrica de waffles, tá ligado? De waffles não, de... aquelas bolachinhas Mirabel, waffle, wafer.
Wafer,
E aí ele tem, tipo, o sabor do wafer é um prazer mundano de um Rick. Pô, aquele Rick, ele sonhou uma vez que ele era o mais especial dos Ricks, eles vão lá e pegam esse sentimento e pingam nesse wafer, tá ligado? Então, acho que pode ser uma parada mais ou menos assim, cara. Eles vão chegar pra ti, ó, e falar assim, ó, qual foi a coisa mais gostosa que tu já comeu? Aí tu fala, ah, foi... O que foi, ó? Qual a coisa mais saborosa que tu comeu?
Ah, sei lá, cara. Pô, tinha uns bolos de aniversário com um pedaço de abacaxi dentro quando eu era criança que era bom pra caralho, mano. Eu nunca mais vi.
Tá vendo, ó? Tu lembra desse gosto aí?
Uhum.
Eles vão pegar essa lembrança, que essa lembrança tua vai ser jogada numa máquina que vai misturar terpenos e flavonoides de um monte de coisa, e eles vão fazer um bolo e vão pingar isso aí, e tu vai comer e tu vai falar, sabor da minha infância, entendeu? Porque é exatamente como tu lembra.
Caralho.
Não, mas é o que vai acontecer, cara. No meu caso, a coisa mais gostosa que eu já comi, cara, foi um camarão empanado em presunto parma. É, porque ele era crocante por fora, porque o presunto parma tava torradinho e macio por dentro, porque era um camarão muito gostoso.
Deve ser bom mesmo.
Eu assinaria agora um contrato pra tudo que eu comer ficasse com a textura e o sabor daquele camarão com presunto parma.
Putz, será que daqui a um mês tu não ia estar de saco cheio, você? De tomar uma cerveja tem gosto de camarão, tomar um suco tem gosto de camarão, comer um purê tem gosto de camarão. Cara, rapidinho, tem que enjoar, cara.
Então, mas aí é isso aí, né? Vou ter que comprar outra DLC, assinar outro contrato.
Eu ia ser bom, meu.
Senti o camarão com cervejinha, o camarão com suco de amora.
Cara, pior que é. Ô, meus caras, faz um tempo que... Vamos lá, a gente tem DNA de um monte de bicho aí que não existe mais, né? Tipo, mamute. E os caras pegaram o DNA do mamute, meu, e fizeram carne de mamute. Nessas empresas que estão fazendo carne geneticamente modificada, que não é um bicho,
uh-huh,
é uma carne,
uh-huh,
tá ligado? E isso aí abre, uh-huh, umas portas pra tu comer carne de qualquer animal do mundo, Igor. Com o mesmo sabor daquela carne ali,
uh-huh,
só que sem ser um bicho. É uma carne. Jacaré, borboleta, uh-huh. Bem TV.
Cara, na moral, filé mignon de borboleta deve ser caro.
Não, pô, se for o DNA extraído ali, é o mesmo preço. Acho que vai ser tudo o mesmo preço. Porque é muito louco isso, cara. Tu conseguir fazer um bicho que nem existe mais só porque tem o DNA dele, tu replica, meu, o sabor da carne daquele bicho.
É doideira, cara.
Tu lembra quando a gente era criança, que a galera falava que os bois do McDonald's eram uns bichos que não tinha cabeça, uh-huh, nem perna, era só um... Lembra?
Uh-huh.
Eu acho que o futuro é isso aí mesmo, cara. Essa comida do futuro é bem isso aí, cara. Tá ligado? Vai ser umas coisas, umas impressoras...
É uma bisnaga, né? Isso a gente imaginava aí.
Uh-huh. É uma bisnaga, que vai sair realmente do pica-pau, na real, tá ligado?
Não, acho que é, o futuro tá mais próximo do pica-pau do que a gente imagina.
Tomara que seja do pica-pau maluco, né?
É assim que tem que ser.
O pica-pau de hoje em dia são tripas, é.
É, o de hoje em dia é só o do filme, né?
Até o pica-pau mudou o sabor, cara.
É, eu acho que é isso, cara. Eu acho que não tem mais o que discutir. Comida do Futuro é isso aí mesmo. Você aí de casa que tá nos escutando, eu espero que esteja bem alimentado com o xinxei, tá? Aproveite a comida agora enquanto ela tem o gosto daquilo que você tá comendo, porque isso vai acabar.
Vai.
E esperamos, né, que a inteligência artificial torne acessível sabores exóticos que a gente nunca experimentou. Tipo picanha de borboleta com molho de...
nuvem.
Então é isso, molecada. Muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Não se esqueça de apoiar o trabalho do TH Show em thshow.com.br. Clique no botão de apoio, faça parte da Turma do ProErd e nós nos vemos na semana que vem para mais um episódio maravilhoso. Fechou? Então tá fechado então. Um abraço bem apertadinho para todo mundo e tchau!
Eu não vou dar tchau hoje.
Rádio Hemp.